Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. No ano de 1840, frequentava eu o Colégio de Instrução Elementar, estabelecido Árua do Lavradiunã, 17, e dirigido pelo Sr. Januário Mateus Ferreira, a cuja memória eu tributo a maior veneração. Depois daquele que é para nós meninos a encarnação de Deus e o nosso humano Criador, foi esse o primeiro homem que me incutiu respeito, em quem acatei o símbolo da autoridade. Quando me recolho da labutação diária com o espirímide das desprepreendidos das preocupações do presente, e sucede-me ao passar pela rua do Lavradiurio por os olhos na tabuleta do colégio que ainda lá está na sacada Nan. 17. Mas com diversa designação, transporto-me insensivelmente àquele tempo em que de fraque e boné, com os livros sobraçados, eu esperava ali na calçada fronteira o toque da sineta que anunciava a abertura das aulas. Toda a minha vida colegial se desenha no espírito com tão vivas cores que parecem frescas de ontem, e toda mais de 30 anos já lhes pairaram sobre. Vejo o enxame dos meninos alvoriçando na loja, que servia de saguão. Assisto aos manejos da cabala para a próxima eleição do monitor geral, ouço o tropel do bando que sobe as escadas e se dispersa no vasto salão onde cada um busca o seu banco numerado. Mas o que sobretudo assoma nessa tela é o vulto grave de Januário Mateus Ferreira. Como eu o via passeando diante da classe, com um livro na mão e a cabeça reclinada pelo hábito da reflexão. Usava ele de sapatos rinchadores, nem nenhum dos alunos do seu colégio ouvia de longe aquele som particular, na volta de um corredor, que não sentisse um involuntário sobressalto. O Januário era talvez ríspido e severo em demasia, porém, nenhum professor excedeu no zelo e entusiasmo com que desempenhava o seu árduo ministério. Identificava-se com o discípulo, transmitia-lhe suas emoções, tinha o dom de criar no coração do infantil tio os mais nobres estímulos, educando o espírito com a emulação escolástica para os grandes certamens da inteligência. Os modestos triunfos que todos nós obtemos na escola, e que não vêm ainda vados de fel como as mentis das ovações do mundo, essas primicias literarias tão puras, devo-as a ele. A meu respeitável mestre que talvez deixou em meu ânimo um germe dessa ferfertil ambição de correr após uma luz que nos foge, ilusão que felizmente já dissipou-se. Dividia-se o diretor por todas as classes embora tivesse cada uma seu professor especial. Desse modo andava sempre ao corrente do aproveitamento de seus alunos e trazia os mestres como os discípulos em constante inspecção. Quando, nesse revezamento de lições, que ele de propósito salteava, acontecia achar atrasada alguma classe, demorava-se com ela dias e semanas, até que obtinha adiante a tantá-la e só então a restituía ao respectivo professor. Meado o ano, porém, o melhor dos cuidados do diretor voltava-se para as umas classes, que ele se esmerava em preparar para os exames. Eram estes dias de gala e de honra para o colégio, o visitado por quanto havia na corte de ilustre em política e letras. Pertencia eu à sexta classe e havia conquistado a frente da mesma, não por superioridade intelectual, sim por mais assídua aplicação e maior desejo de aprender. Januário exultava a cada uma de minhas vitórias, como se fora ele próprio que estivesse no banco dos alunos a disputar-lhes o lugar, em vez de achar-se como professor dirigindo os seus discípulos. Rara vez sentava-se o diretor, o mais do tempo levava a andar de outro lado da sala em passo moderado. Parecia inteiramente distraído da classe, para a qual nem volvia os olhos, e todavia nada lhe escapava. O aparente descuido punha em prova a atenção incessante que ele exigia dos alunos, e da qual sobretudo quando confiava a educação da inteligência. Uma tarde ao findar a aula, houve pelo meio da classe um erro. Adiante, disse Januário, sem altear a voz, nem tirar os olhos do livro. Não recebendo resposta ao cabo de meio minuto, repetiu a palavra e assim de seguida mais seis vezes. Calculando pelo número dos alunos, estava na mente de que só a sétima vez, depois de chegar ao fim da classe, é que me tocava responder como o primeiro na ordem da colocação. Mas o menino dos últimos lugares tinha saído poucos momentos antes com licença e escapava-me esta circunstância. Sim, quando sorrindo eu esperava a palavra do professor para dar o quinó. E ao ouvir o sétimo adeante, perfilei-me no impulso de responder. Um olhar de Januário genou minha voz nos lábios. Compreendi, tamais quanto o menino ausente voltava a tomar seu lugar. Não me animei a reclamar, Porém, creio que minha fisionomia se estampou com a sinceridade e a energia da infância, o confrangimento de minha alma. Meu imediato emulo, que me foi depois amigo e colega de ano em Paulo, era o aguiarcinho do Dr. Antônio Nunes de Aguiar, filho do distinto general do mesmo nome. Bela inteligência e nobre coração ceifados em flor, quando o mundo lhe abria de par em para suas portas de ouro e porfiro. Ansioso aguardava ele a ocasião de se desforrar da partida que lhe havia ganho. Depois de uma luta afiada, todavia, não lhe acudiu a resposta de pronto. E passaria a sua vez, se o diretor não lhe deixasse tempo bastante para maior esforço do que fora dado a outros, e sobretudo a meninal, o final, ocorreu-lhe a resposta. E eu, com o coração transido, cedi ao meu vencedor o lugar de honra que tinha conquistado de grau em grau, e conseguira sustentar havia mais de 2 meses. Nos 30 anos vividos desde então, muita vez fui esbulhado do fruto do meu trabalho pela mediocridade agaloada. Nunca senti senão o desprezo que merecem tais pirraças da fortuna, despeitapando contra aqueles que não a incensam. Naquele momento, porém, vendo perdido o prêmio de um estudo assíduo, e mais por surpresa do que por deficiência, saltaram-me as lágrimas que eu traguei silenciosamente, para não abater-me ante a ercidade. Nossa classe trabalhava em uma vararanda ao rês do chão, cercada pelo arvoredo do quintal. Quando, pouco antes da Ave Maria, a sineta dava sinal da hora de encerrar as aulas, Januário fechava o livro, e com o tom breve do comando ordenava uma espécie de manobra que os alunos executavam com exatidão militar. Por causa da distância da varanda, era quando todo o colégio já estava reunido no grande salão e os meninos em seus assentos numerados, que entrava em passo de marcha a sexta classe, a cuja frente vinha eu, o mais pirralho e enfezadinho da turma, em que o geral se avantajava na estatura, fazendo eu assim às vezes de um ponto. A constância com que me conservava à frente da classe no meio das alterações que em outras davam todos os dias, causava sensação no povo colegial, faziam-se apostas de lápis e canetas, e todos os olhos se voltavam para ver se o Caturrinha do Alencar II. Ah, era o meu apelido colegial, tinha afinal descido de monitor de classe. O general derrotado a quem a sua aventura reservava a humilhação de assistir à festa de vitória, jungido ao carro triunfal de seu emulo, não sofria talvez a dor que eu então curte, só com a ideia de entrar no salão, rebaixado de meu título de monitor e rechaçado para o segundo lugar. Se ao menos se tivesse dado fato no começo da lição, restava-me a esperança de com algum esforço recuperar o meu posto. Mas por cúmulo de felicidade sobreviera o meu desastre justamente nos últimos momentos, quando a hora estava a findar. Foi no meio dessas reflexões que tocou a sineta, e as suas badaladas ressoaram em minha alma como o dobre de uma campa. Mas Januário, que era cerca de disciplina e uma pontualidade militar, não deu pelo aviso e amiudou as perguntas, percorrendo apressadamente a classe. Poucos minutos depois eu recobrava meu lugar, e erguia-me trememora para tomar a cabeça do banco. O júbilo que expandiu a fisionomia sempre carregada do diretor, eu próprio não o tive maior, com o abalo que sofre. Ele não se pôde conter e arrastou-me diante da classe. Naturalmente, a questão proposta e cuja solução deu-me a vitória era difícil, e por isso atribui-me ele o mérito, que não provinha talvez senão da sorte, para não dizer do acaso. Momentos depois entrava eu pelo salão à frente da classe, onde me conservei até o exame.